Estima-se que hoje cerca de 70% da população brasileira está conectada à internet e temos cada vez mais percebido a importância desse recurso em tempos de trabalho home office e educação à distância. Mesmo assim, um terço da população do país ainda não tem acesso a essa conexão, o que deve mudar com a chegada da tecnologia 5G. E para falar sobre os impactos da conectividade em 2021 e o leilão do 5G no Brasil, eu convidei Augustinho Linhares, que é gerente de espectro, órbita e radiodifusão da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação. Olá, eu sou Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Agostinho, explica para os nossos ouvintes como é que funciona a tecnologia 5G.
Importante destacar na tecnologia 5G que ele não é apenas um G a mais, é uma tecnologia que vai revolucionar todo o setor. Então a gente tem que entender, né, de onde surgiu essas comunicações móveis. Então o 5G ele é uma nova geração das redes de comunicações móveis. No 1G, a gente tinha basicamente uma comunicação de voz analógica. No 2G, a comunicação de voz passou a ser digital, com a possibilidade de transmissão de torpedos. No 3G, a gente já tinha uma introdução de uma banda larga que não era tão boa, mas já tinha uma evolução relevante. Foi o início também dos smartphones. E com 4G, realmente, já começou uma coisa realmente nova, com novos modelos de negócios. Vários aplicativos que antes nós tínhamos. Agora o 5G, além de ter essa banda larga otimizada, que a gente já tinha no 4G em relação ao 3G, o 5G vai melhorar muito em relação ao 4G, essa nova tecnologia vai permitir a comunicação máquina-máquina massiva, né, onde a gente vai ter coisas se comunicando, e a gente vai ter também outras comunicações que são de alta confiabilidade e baixa latência, para permitir automação industrial, aplicações de missão crítica, carros conectados que não precisariam de motorista e por aí vai.
Muito interessante, né? A gente muito se fala sobre normatização, sobre a importância das agências reguladoras para elas poderem, de alguma forma, organizar todo o processo. E vem se discutindo aí globalmente, né, toda essa questão do advento dessa nova tecnologia de maneira massiva. Mas queria que você explicasse para o nosso ouvinte por que que é, de fato, uma necessidade efetiva de existir um leilão para que essa tecnologia possa ser utilizada no Brasil e como é que vai efetivamente funcionar esse leilão?
Perfeito. O leilão é um leilão de radiofrequências. As radiofrequências é o meio por onde você vai escoar aquela informação. Então, o leilão, na realidade, não é para utilizar a tecnologia 5G. Inclusive, as operadoras já estão utilizando as primeiras versões da tecnologia 5G, que não é a experiência que se vai ter nos próximos anos, né? Mas é realmente algo introdutório do 5G. Então, esse leilão é para permitir que novas faixas de radiofrequências que a Anatel está disponibilizando para o setor possam ser utilizadas para implementar essas novas redes. Então, o leilão é exatamente isso. Nós temos novas faixas, são novas estradas, novas rodovias, onde você vai poder escoar esse tráfego com uma largura de faixa maior. O que é isso, largura de faixa? É você ter, digamos, ao invés de uma pista de duas vias, você vai ter, digamos, seis vias, oito vias, né? Então, vai ser uma velocidade muitas vezes maiores do que nós estamos acostumados com as redes atuais.
Bom, para possuir acesso, na verdade, né, uma rede de conectividade última geração, é essencial que a gente esteja, digamos, no mesmo palco que as outras nações, né, que os outros países no mundo. Você acredita que os primeiros impactos, né, do 5G serão realmente transformadores para as empresas, para a indústria? Como é que você percebe a transformação que a gente vai começar a acompanhar a partir do lançamento efetivo do 5G no Brasil?
O 5G, ele tem diversos cenários de aplicação. O primeiro cenário que nós vamos ver aqui no Brasil, ele vai ser essa banda larga otimizada para o usuário. Mas o que vai ser o diferencial do 5G, na realidade, vai ser o que chamamos de comunicação B2B, business to business. Então, as operadoras de telecomunicações que nós temos hoje, as grandes operadoras, Telefônica, Vivo, Claro, Oi, elas vão deixar de ser somente operadoras do serviço de telecomunicações e vão oferecer serviços, vão oferecer conectividade para outras empresas, né? Então, hoje, enquanto uma empresa tem a sua rede interna que pode estar utilizando Wi-Fi ou outras tecnologias para fazer supervisão, controle, aquisição de dados daqueles equipamentos, vão poder utilizar essas redes 5G. Então, com esta nova tecnologia, a gente vai ter novos arranjos produtivos, o que vai ser chamado de indústria 4.0, que vai ser tudo conectado utilizando essa rede por detrás, onde você vai poder produzir muito mais com muito menos insumos, aumentando a competitividade das empresas, consequentemente, do país, né, nesse cenário internacional. Então, por isso que o 5G é tão do interesse tão profundo de diversas nações, e a gente vê toda essa discussão geopolítica que tem ocorrido aí, né, porque tem esse papel, esse pano de fundo aí do 5G.
Bom, a gente falou aqui sobre os impactos, né, e sobre como as empresas, as companhias, de maneira geral, podem se valer do advento da 5G para expandir os seus negócios. Mas eu queria te ouvir, Agostinho, como é que você percebe a transformação que essa nova tecnologia vai ter no dia a dia das pessoas? Eu queria a tua percepção para ouvir um pouquinho mais sobre como vai mudar a vida do consumidor em geral.
A tecnologia 5G trará benefícios diretos e indiretos para o consumidor final. Como objetivo ou como vantagem direta, além de velocidades muito maiores do que estamos acostumados hoje, nós vamos ter também novos pacotes de dados, por exemplo, pacotes ilimitados ou pacotes pagando a mesma coisa com uma quantidade muito maior de tráfego. Então, hoje é comum pacote de 5 GB por mês, 10 GB, 20 GB. Então, existe uma expectativa de ter pacotes ilimitados com velocidades muito superiores ao que nós temos hoje. Adicionalmente, como vantagens indiretas, o 5G vai permitir as cidades conectadas, por exemplo. Então, você vai ter a possibilidade de fazer uma conexão entre o seu sistema de transporte, né, por exemplo, os semáforos, com a própria rede 5G, uma vez que o usuário está, né, com o smartphone, né, dentro do carro, bem ali. Então, a gente pode se comunicar e você pode fazer, por exemplo, uma zona verde em determinada direção. Se estiver passando uma ambulância em determinada direção, bem ali, você pode otimizar de forma dinâmica toda a engenharia de tráfego para permitir uma zona verde na direção daquela ambulância para o hospital. Então, é alguma coisa que o usuário ele pode não estar sabendo diretamente, mas o 5G vai permitir uma série de avanços, né, que, como eu comentei, vai ser diretamente no dia a dia dele, bem ali, ele usufruindo aquilo de forma direta, ou indiretamente como uma sociedade, né, com uma série de vantagens.
Perfeito. Não, esse exemplo da Zona Verde eu não tinha ouvido ainda e é sensacional. E ele traz aqui para a nossa conversa, Agostinho, eu queria também te pedir um pouquinho de gentileza para ajudar os nossos ouvintes a entender um pouco mais esse conceito. Ele traz essa percepção do chamado IoT, né, ou Internet das Coisas. Queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes o que significa a Internet das Coisas.
A Internet das Coisas é uma rede onde nós vamos ter várias máquinas se comunicando entre si, sem necessariamente ter uma interface humana entre essa comunicação, e por detrás vão utilizar o protocolo IP, né? Então, a IoT é Internet das Coisas. Então, o Internet vai ser o protocolo IP, que é o protocolo Internet. Então, você vai ter milhares, milhões de coisas conectadas que vão poder fazer uma automação, seja a automação industrial, né, onde você vai ter um robô colocando as mercadorias no local certo, podendo informar, né, que, olha, aquela mercadoria está para vencer, vamos fazer promoção naquela mercadoria, com tags distribuído entre os produtos. Mas pode ser uma automação dentro da casa da pessoa, né? Uma automação residencial. Então, por exemplo, a sua geladeira vai ser uma geladeira inteligente também, que vai saber o que está faltando, né? Vai sugerir coisas para você, ou então vai chegar perto de você retornar para casa, vai poder ligar o ar-condicionado para deixar aí uma temperatura que seja mais agradável para você. Então, essa internet das coisas, tudo conectado, vai permitir uma série de novos cenários que até então a gente vê em filmes, né? Então, assim, o futuro está chegando com essa nova rede 5G que está chegando, né? Que está vindo aqui no Brasil. A expectativa é que comece a operação ainda esse ano, mas a rede 5G ela vai evoluir naturalmente. E essa evolução para esse IoT realmente virá nas próximas evoluções do 5G, né? O que está vindo agora, curtíssimo prazo, vai ser aquela banda larga otimizada para o usuário. Então, essa primeira versão do 5G, o foco é mais no usuário. A segunda versão do 5G né, vai ter esse foco realmente em aperfeiçoar a comunicação IoT, além daquela comunicação de alta confiabilidade e baixa latência que eu tinha comentado anteriormente.
Do ponto de vista técnico, há grandes mudanças em se tratando de infraestrutura ou essa tecnologia toda vai se valer um pouco das antenas e das conexões que a gente já tem instaladas hoje pelo Brasil?
O 5G ele vai se valer do que chamamos da infraestrutura passiva. Então, onde nós temos torres vão ser reaproveitadas, onde tem fibra ótica vai ser reaproveitado, mas se precisa investir ainda bastante para evoluir na infraestrutura. Porque se a velocidade do usuário na ponta vai melhorar, evidentemente no meio, né, no núcleo da rede, você vai ter que aumentar e muito também a capacidade daquela sua rede. Hoje, né, a gente já tem as operadoras fazendo investimentos dentro da sua rede para receber essas primeiras versões do 5G, mas quando a gente pensa, né, como eu comentei, na rede IoT, né, onde você vai ter uma comunicação massiva entre diversos dispositivos e diferentes dispositivos, sensores, etc. Isso vai precisar ter uma evolução ainda, porque para garantir o que chamamos, né, de latência, né, que é aquele tempo de atraso entre a comunicação sair numa ponta e chegar na outra, você precisa que o destinatário daquela informação esteja mais perto também. Então, você precisa que todo o sistema de comunicação esteja mais perto do usuário, uma vez que esse sistema vai ser distribuído. Vai ter sim uma evolução, precisa de muito investimento em rede. As operadoras já estão fazendo isso nas redes atuais 4G, então as primeiras versões das redes 5G vão tirar vantagem desse investimento que já foi feito, mas ainda existe muita coisa por vir para você ter todo aquele 5G efetivo, permitindo os três grandes cenários de uso do 5G, que é a banda larga otimizada, a comunicação massiva máquina a máquina, que é o IoT que a gente conversou, e o terceiro grande vértice bem ali, né, do 5G é a comunicação de alta confiabilidade e baixa latência.
Perfeito. Agostinho, eu sou de um tempo, possivelmente a gente seja contemporâneo, mas eu sou de um tempo onde declarava-se no imposto de renda o número da linha telefônica, ou seja, era um patrimônio e era muito difícil de ter telefone nesse país, né? Teve uma transformação muito importante e essa transformação coincide fortemente com o surgimento da Anatel, né? Lá em 1997. Eu queria que você falasse para a nossa audiência, recapitulasse um pouquinho de qual é, de fato, o papel da Anatel, o que a gente tem de o que era antes do que é hoje, aí depois do advento da função reguladora da agência aqui no Brasil.
É, a Anatel vai completar 24 anos agora, né? Ela é de 97. E a agência reguladora, ela tem essa missão de melhorar as telecomunicações dentro do Brasil, né? E ela tem que manter o equilíbrio nessa relação entre operadoras e usuário. Tendo que o usuário, como sendo o ser hipossuficiente, a gente realmente tem que olhar como manter esse equilíbrio para que não tenha um desbalanceamento nesta relação. Então, por isso que nós temos diversos regulamentos, regulamentos de qualidade, regulamentos associados a mais faixas de frequências, que é um dos objetivos do 5G também, né, ter frequências específicas para poder transmitir aquela informação. Então, esse trabalho que a Anatel faz em diferentes frentes, né, seja na fiscalização, seja como facilitadora para a entrada de novas tecnologias, é essencial para que tenha mais investimentos no Brasil. Porque grandes operadoras que você vê, por exemplo, a Vivo, a matriz dela é espanhola, é telefônica. A Claro, a matriz dela é mexicana, né? É uma empresa do Carlos Slim. A TIM é italiana. Então, o que nós vemos? São empresas estrangeiras fazendo grandes investimentos no Brasil para aperfeiçoar as telecomunicações dentro da nossa nação. Para isso, para atrair esses investimentos, você tem que ter uma regulação atrativa e estabilizada, né? Que possa trazer investimentos de longo prazo, porque o capital estrangeiro confia naquele país. E é isso que tem ocorrido. O setor de telecomunicações corresponde a quase 4% do PIB brasileiro. O investimento com 5G vai ser enorme e vai ser uma forma também de ajudar o Brasil a sair da crise relacionada ao Covid. Então, quando a Anatel começou, a gente tinha um foco, né, no serviço de telefonia fixa comutada, e é interessante porque naquela época, quando a Anatel foi fundada, O número da Anatel era 0800-33-2001. Por quê? Porque na época que a Anatel foi criada, você tinha alguma coisa da ordem de 20 milhões de linhas telefônicas e demorava muito para as coisas ocorrerem. E se criou, na época, empresas espelhinhos, empresas espelhos, e se tinha uma missão, que em 2001 se teria 33 milhões de linhas telefônicas. Por isso o número, 0800-33-2001. Né? Hoje o número é 133, é outro número, aquela missão foi atendida. Muito antes de 2001 se chegou a 33 milhões, e hoje a gente vê que a telefonia hoje, fixa pelo menos, está caindo cada vez mais, né? Enquanto a telefonia móvel aumenta. Só que mesmo na telefonia móvel, hoje a pessoa está talvez mais interessada no pacote de dados do que na própria comunicação de voz. Então, a Anatel ela tem que estar atenta a essas mudanças, a esses ajustes, para garantir que o usuário tenha um melhor serviço, né, e que esse serviço seja estável e o que seja vendido seja prestado. Por isso que existem esses regulamentos de qualidade, né, tem que estar atento à qualidade percebida pelo usuário também. E, como agência reguladora, a Anatel está na direção certa, cumprindo a sua missão.
Agostinho, eu queria que você nos explicasse o que é e para que serve a FWA.
FWA significa Fixed Wireless Access, acesso fixo sem fio. Então, é uma rede banda larga, sem fio, que você vai conseguir chegar de uma forma muito mais barata para o usuário, porque não vai ter que passar cabo na rua, não vai ter que quebrar a rua, não vai precisar alugar poste. E você vai conseguir transmitir em altíssimas velocidades para o usuário final. E o 5G vai ter uma de suas primeiras aplicações, essas redes FWA. Inclusive, a Anatel está disponibilizando várias faixas de frequências novas, e uma dessas faixas, que está onde chamamos de ondas milimétricas, no caso é uma faixa de 26 GHz, vai ser uma faixa de frequências muito propícia para esse novo tipo de aplicação. Com isso, você, por intermédio das redes 5G, vai conseguir velocidades muitas vezes superiores ao que conseguimos hoje com outras tecnologias concorrentes, mas que chegam com cabo na casa do usuário. Então, com uma tecnologia sem fio, você vai conseguir taxas de dezenas e dezenas de megabits por segundo dentro da sua casa.
E isso já está previsto agora para os próximos passos da implementação da 5G. Não estamos falando de uma coisa para muito futuro, né? Uma coisa meio próxima para acontecer, não é isso?
Muito próxima. Inclusive, essas primeiras implementações das redes FWA ocorreram nos Estados Unidos. Então, se espera a mesma coisa aqui para o Brasil.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Conversamos com Agostinho Linhares, gerente de espectro, órbita e radiodifusão da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E foi uma conversa muito especial por uma razão muito prática e objetiva. Fala-se muito sobre tecnologia, sobre inovação, mas esquece muitas vezes da discussão da infraestrutura. Ou seja, sem conectividade, sem transmissão, sem tecnologia efetiva, seja ela 4G, 5G, a gente não vai conseguir colocar em prática essa quantidade enorme de ferramentas, de tecnologia, de inovação conectada com telemedicina, por exemplo. Sem conectividade a gente não consegue fazer esse negócio acontecer. Sobretudo porque a gente também acredita que esse tipo de iniciativa vai ajudar a diminuir esse grande desequilíbrio que a gente tem, onde, por exemplo, 30% da população brasileira não tem e nem nunca teve acesso à internet. Então espera-se que a tecnologia 5G possa ajudar efetivamente a conectar as pessoas e a incluí-las, não só dentro do mercado de trabalho, mas também trazer alguma dignidade para tanta gente. Como eu sempre falo, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.